Muito bem, amigos, mais uma edição do podcast Cromossomos, trazendo sempre uma pessoa importante da política de Macaé, com ou sem mandato, não faz a menor diferença, porque o importante é que a política seja feita e seja feita de forma clara, transparente e principalmente com ética. Hoje estou trazendo uma pessoa que eu posso chamar de amigo, apesar de ser recente, é um amigo que eu conquistei na política, através da política, e para mim não tem outro caminho na política que não seja a confiança entre as pessoas. E ele passa bastante essa imagem de confiança. Hoje eu estou conversando com André Longobardi. Muito bom, muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui, André.
Olá, Bruno. Olá, ouvintes aí que acompanham o seu podcast. O agradecimento é todo meu. É uma honra estar contigo, uma pessoa que nos orienta, que nos ensina, não, que nos atualiza, porque você não é partidário, você é historiador, é professor, é amigo, é uma pessoa que exala credibilidade, e eu considero isso aqui um bate-papo. Para mim não é uma entrevista, não é nenhum outro evento que não seja um bate-papo onde a gente vai trocar experiências aqui. Eu tenho certeza que vou aprender tanto quanto vou passar um pouco sobre nós, sobre o nosso projeto, mas é uma honra. E queria saudar aí todos que nos assistem também. O nosso, agora aqui na gravação, são 12:18, né? Boa tarde. E para quem estiver ouvindo aí, não sei que horas, mas a minha saudação aqui carinhosa.
Muito bom, André, mas a entrevista não é comigo, eu não sou o personagem. O personagem aqui é você. Então, vamos ouvir o André Longobardi. André, quando surgiu para você a possibilidade de fazer parte da política, seja de que forma for, como candidato, como pessoa, como componente de algum grupo, mas onde surgiu, onde despertou no André Longobardi o interesse pela política?
Bruno, eu não posso responder isso sem contar um pouquinho da minha história.
Vamos lá.
Eu sempre tive uma vocação muito grande para lidar com gente, sempre gostei muito de tratar com pessoas. Eu sou oriundo de uma família humilde, né? As pessoas até que não conhecem a nossa história, às vezes olham para a gente e pensam que a gente faz parte de uma elite, que a gente faz parte de uma burguesia, e isso não é verdade. O meu pai foi auxiliar de pedreiro, minha mãe foi doméstica, a gente veio de uma família com muita humildade. E esse valor do relacionamento humano, da valorização da humanidade, da solidariedade, ele sempre foi muito pregado em casa. A gente sempre, meu pai sempre ensinou a gente a exercitar essa humanidade, não só dentro de casa, mas sobretudo na rua, com os nossos pares, com as pessoas que convivem conosco. E aí eu vim trabalhando isso a minha vida toda. Quando o meu pai veio a Macaé, eu tinha 1 ano de idade, ainda ia completar 2 anos, ele montou uma empresa, a gente prosperou, graças a Deus, chegamos em Macaé num período áureo, né, onde a Petrobras também, na década de 70, que a Petrobras estava se instalando aqui na cidade, a gente teve uma certa prosperidade. Eu não posso dizer que foi sucesso, mas prosperamos da onde a gente veio, e esses valores morais, pessoais e humanos sempre fizeram parte da nossa educação. Então a empresa foi crescendo, a gente foi trabalhando sempre a geração de emprego, a formação de pessoas e sempre a relação interpessoal, humana, de modo que isso está na minha essência. A gente, onde a empresa estava instalada, né, ela teve vários endereços em Macaé, mas sempre onde ela foi instalada, a gente sempre estabeleceu relações com as vizinhanças, e meu pai foi sempre me delegando isso, e eu fui meio que incorporando, não de maneira forçosa, mas de maneira natural. Então eu sempre me envolvi nas associações de bairro, sempre me envolvi nas organizações não governamentais que cercavam a vizinhança. A gente sempre fez uma política de entorno voltado para o trabalho social. Agora, quando que a política veio mesmo de fato? Em 2012, eu recebi um convite para apoiar um certo candidato a prefeito. O fiz, né? Me dediquei, me interessei, porque até então eu só focava no meu trabalho. Eu sou engenheiro de petróleo de formação, a empresa é uma empresa de engenharia. E aí, em 2012, eu resolvi me atentar para a questão política, até porque eu me conscientizei que a gente estava indo num caminho onde as pessoas que de bem dessa cidade, as pessoas que não se atentavam muito à política, estávamos todos sendo impactados por essa omissão. Então eu resolvi ajudar em 2012, foi a minha primeira imersão numa campanha eleitoral, e ali eu confesso para você que eu comecei a ver a política com um olhar diferente. Aprendi bastante, ajudei bastante. perdemos a eleição, né? O candidato que eu apoiei perdeu a eleição. E logo depois dessa eleição, houve sucessivos fatos, sempre ligados à política, que foram me puxando, como se fosse uma coisa assim até de destino, uma coisa assim não planejada, não orquestrada, mas que eu fui sendo, como eu poderia dizer, atraído pela questão política, dessa vocação minha pelo relacionamento humano, pelas causas sociais, e eu fui sendo submerso, né? Eu fui sendo abraçado. E aí em 2014 eu recebi um partido de presente, apoiei um candidato a governador, que perdeu a eleição, mas o trabalho que a gente fez foi muito consolidado. Ele nos deu um partido e falou, olha, Macaé, o partido não tem representação, o partido não tem protagonismo, eu queria muito pelo trabalho que você desenvolveu, pelo que você demonstrou, pela liderança que você provou ter, eu queria que você pegasse o partido e construísse um projeto para o partido e para a cidade de Macaé. E assim fizemos. Começamos em 2014 o nosso grupo, que não era um grupo nem partidário, muito menos político, era um grupo de amigos, um grupo de pessoas todas bem resolvidas, não é economicamente, não, mas bem resolvidas intelectualmente, um grupo de pensadores. A gente começou a se reunir periodicamente, a gente começou a rascunhar coisas que a gente via na cidade e que a gente tinha certeza que poderia ser diferente, que poderia ser melhor. E essa brincadeira, esse encontro de amigos, de personalidades conhecidas e queridas, resultou num projeto. A gente desenhou um projeto e acreditou fielmente que poderíamos chegar na eleição de 2016 com esse projeto à frente da nossa organização e do nosso partido e disputar a eleição de 2016. Se você quiser me interromper em algum momento para fazer outra pergunta, pode, porque
sem problema.
Eu disparo a falar, né, e não paro mais. Mas esse nosso intento, né, de em 2016 disputar a eleição, ele foi traumatizado, né, ele foi interrompido por força do próprio partido, esse mesmo partido que foi nos dado anteriormente com a promessa de que poderíamos desenvolver, poderíamos fazer e poderíamos realizar. Quando chegou na véspera da eleição, a véspera do período eleitoral em 2016, a gente com trabalho realizado, com nominata montada, com uma pré-candidatura consolidada, a gente teve esse desejo, esse sonho subtraído por uma decisão partidária.
Era aí que eu queria chegar, André. Quando a gente entra nessa vida partidária, que a gente vai para a campanha nas ruas, a política de fato, né, exercício pleno da democracia, a gente encontra sempre dois fatos: o contato com as pessoas e o contato com os políticos. A sua visão das pessoas, do dia a dia, deve ter mudado, como você via elas antes e depois. Mas acredito que a sua visão sobre os personagens políticos mudou.
Com certeza, Bruno. Foi uma decepção muito grande. A gente, em 2016, eu te confesso que eu tive um princípio de depressão, né? Porque quando a decisão veio que não poderíamos disputar a eleição, que não teríamos escolha nem alternativas, né? Muito diferente do que foi proposto a nós anteriormente, eu tive um princípio de depressão, eu não sabia o que fazer. E aí o grupo, porque eu me orgulho muito de dizer que eu sou um nome, mas existe um grupo, né? Eu posso até ser a pessoa de destaque, o porta-voz do nosso grupo, mas existem muitas pessoas que nos ajudam. E se não é muito em quantidade, é muito em qualidade, porque são pessoas todas, como eu te falei, são pessoas, são líderes, são pessoas, personalidades pensantes, são pessoas com capacidades, independente de ser condição financeira ou não, porque eu gosto muito também de referenciar meu pai, porque a condição financeira ela não significa sucesso. Eu acho que sucesso é você ser pleno naquilo que você se predispôs a fazer. Então, tem muita gente hoje que não teve a oportunidade educacional, mas tem uma inteligência ímpar. Eu conheço inúmeros engenheiros sem diplomas, arquitetos sem diplomas, mas não tiveram oportunidade. Então, o nosso grupo ele é muito rico em qualidades. São pessoas inteligentíssimas. E essas pessoas me abraçaram na época, e a gente conseguiu superar essa derrota, porque não foi só a derrota eleitoral na urna, a gente teve uma derrota também no nosso plano, no nosso projeto, que após 2016, a gente queria deixar muito claro para você aqui, nunca pensei em fazer política ou nunca me movimentei para a classe política, pelo contrário, eu acho que, respondendo o que você falou sobre as figuras políticas, a política é uma ferramenta, Bruno, no meu entendimento, extraordinária de transformação social. O problema da política é a classe política. O problema é que as pessoas usam a política como trampolins para a realização dos seus próprios interesses. Então, quando estão em campanha, quando têm interesses privados, elas se camuflam em partidos, se camuflam em grupos políticos com discursos demagogos, mas quando ganham eleição, é só você olhar agora a recente votação que teve na Alerje. A gente teve uma votação aí para deputados que estavam presos e a maioria, a grande maioria, votou pela soltura num voto notadamente político. Eles votaram para a classe política, votaram em corporativismo.
Como você votaria?
Eu votaria pela manutenção da prisão. Eu acho que a gente tem que ser implacável no combate à corrupção, intolerante a desvios de conduta, porque a única forma da gente transformar verdadeiramente a sociedade é criando políticas públicas de formação e sendo implacáveis com aqueles que possuem desvios de conduta, que são permissivos ou condicionados a práticas intolerantes e descabidas nos princípios morais. Então, eu votaria contrário.
Deixa eu voltar um pouquinho, para a gente poder voltar numa linha do tempo. A eleição que você disputou como vice-prefeito, todos sabem, todo mundo que acompanha a política, sim. E quem não acompanha sabe, vai ficar sabendo que você foi vice numa chapa composta com André Longobardi e com Chico Machado.
Verdade.
Um ponto antes, eu não quero ir na eleição agora, quero um ponto antes. Ali o André viria como candidato a prefeito e não como a vice?
Sim, o nosso projeto era ser candidato a prefeito, a gente estava muito focado nisso, mesmo ciente que o cenário não era favorável a nós, é porque você bem sabe, Bruno, talvez muitos que estejam ouvindo também sabem, é muito difícil, a própria classe política, quando se surge um nome novo, ou como se surge uma proposta nova, a própria classe política, num propósito de consolidação, de manutenção de poder, eles te desconstroem, eles te blindam, eles te minam. Então, em 2016, a gente, sabendo das dificuldades, sabendo que as pesquisas que nós realizamos, elas apontavam um crescimento, mas não o suficiente para vencer a eleição naquele momento, né? Porque a convenção foi em julho. Então, até julho, a gente tinha um percentual de intenção de voto pequeno, mas já significativo. Queríamos ter ido para a urna para ganhar ou para perder, porque, como diz, como é muito bem dito, só tem torcida time que entra em campo, só colhe quem planta. Então, quando eu olho a eleição do governador Wilson Witzel agora, recente, foi em 2018, ele veio até a última semana eleitoral, a eleição foi em outubro, ele veio às vésperas da semana eleitoral, ele vinha figurando lá como 4, 5%, e ele conseguiu, em uma semana, ele conseguiu crescer 20 pontos percentuais, ou seja, isso revela que a política ela é volúvel, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência inexata e cada vez mais ela se figura assim. Por quê? Porque a política está muito descredibilizada, porque a classe política, por tudo aquilo que a gente já se falou, ela não, além dela não ter credibilidade, as pessoas querem uma alternativa, uma opção e a própria classe política tenta boicotar essas opções. Eles tentam podar os nomes novos que surgem com desconstrução, com fake news, com ataques. Eu já estou sofrendo, Bruno.
Você vê isso hoje ainda acontecendo?
Eu tenho sofrido inúmeros ataques, ataques principalmente morais, né, com inverdades, né, pessoas tentando envolver o nosso nome em embrólios mentirosos, falaciosos, pessoas vendendo coisas, até tentando confundir as pessoas no nosso nome com de outras pessoas. Eu já vivi isso agora recentemente. Uma pessoa veio falar para mim, mas me falaram que você participou do governo isso. Eu falei, não, quem participou desse governo foi outro André. Você está confundindo. Mas a pessoa afirmou categoricamente que foi você. Eu falei, eu sou o André Longobardi. Qualquer outro André que tenha participado de governos anteriores é outro CPF. Então, e diversos ataques, ataques à honra, ataques à família, tenho sofrido constantemente. Mas...
O que eu vejo as pessoas associando muito seu nome a Chico Machado. Naturalmente, lógico, porque foi a última eleição
que
vocês andaram
juntos. Foi excelente você falar, Bruno.
Como é que está isso hoje?
Eu preciso ter a oportunidade de desmistificar isso.
Então vamos.
Num desses ataques, nos vários ataques que a gente sofre, é muito comum as pessoas falarem, você se vendeu para Chico Machado. Primeiro, eu não preciso de política para sobreviver. Graças a Deus a gente tem uma construção, a gente tem uma história. A política é uma paixão voluntariosa. Eu quero me inserir na política, ter um mandato, transformar um pouco essa sociedade, ou muito, de acordo com os desafios apresentados, por uma questão voluntariosa, de vocação, e não de uma questão profissional. Eu já tenho profissão, eu já tenho os meus negócios, então não teria por que entrar numa política para me vender. E segundo, que Chico virou meu amigo hoje, é meu amigo pessoal, mas a política que a gente faz é totalmente diferente, não se mistura. Não diferente, porque perdemos a eleição. A forma que o Chico faz política é completamente diferente da minha, a forma que ele age é completamente diferente da minha. Aquela aliança foi uma aliança promovida pelos partidos, onde eu não fui consultado. Eu fui informado que a aliança foi feita. E eu não tive chance nem de oferecer uma outra alternativa, uma outra posição. Ela foi imposta, foi uma candidatura imposta. E isso hoje me faz ter a maturidade de não caminhar com o Chico politicamente, de não ter ficado naquele partido. Primeira coisa que eu fiz quando passou a eleição, eu me desfiliei do partido, a amizade com o Chico continuou, mas eu não apoiei o Chico mais em eleição nenhuma. E é uma relação pessoal, porque eu também não misturo as coisas, tá, Bruno? Eu tenho uma relação pessoal boa com diversos vereadores, com várias autoridades políticas do município, mas poucas eu consigo ter convergência de ideias, poucas eu consigo ter respeito como político, né? Conhecer a pessoa e como pai de família, como cidadão é uma coisa. Agora, respeitar politicamente é um dos motivos da gente se inserir na política. Quando a gente olha para o lado e não se sente representado. Não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho, de olhar para Macaé nos últimos anos, né? Não vou nem falar aqui nos últimos 10, 20, 30, 40, e não me sentir representado por ninguém. Então, a questão com Chico Machado... Não houve venda, não houve negócios, pelo contrário, houve uma imposição partidária, eu cumpri o meu papel ali, porque eu fui imposto, eu não tive outra alternativa, mas agora, para 2020, a gente vai aproveitar essa experiência mal sucedida, mas que foi experiência, e vai fazer uma construção bem diferente.
Deve ser muito difícil passar por um processo traumático desse, como foi em 2016, e estar pronto... Você se coloca como pré-candidato a prefeito, não é segredo para ninguém.
Sou pré-candidato a prefeito, com mais maturidade. Os erros que eu cometi em 2016, partidários, de estratégia, de diálogo, a gente agora se considera muito mais maduro, muito mais preparado. Com relação à capacidade de gestão e gerencial, isso sempre foi o nosso ponto forte, né? Eu fui forjado na iniciativa privada, onde é um mercado... principalmente o nosso aqui da indústria de óleo e gás, muito competitivo, onde a gente não se consolida se não houver um planejamento, se não houver uma estratégia, se não houver muita competência e governança. Então, eu fui forjado nesse mercado que não tem hora, não tem dia, a indústria offshore ela não para, né? E é dia, noite, sábado, domingo, feriado. E eu quero oferecer toda essa expertise, essa experiência que a gente adquiriu na iniciativa privada, a gente quer oferecer isso também para o poder público, porque eu tenho uma certeza muito grande comigo. Macaé é um município privilegiadíssimo, não só pelas belezas naturais, pelo povo, mas sobretudo pelo orçamento, né, Bruno?
Então, onde erramos, André?
Então, erramos na estratégia, no partido, na relação com a classe política, que são esses erros que a gente não vai repetir agora em 2020.
Tivemos 3 prefeitos nos últimos 20 anos, Luísio, Riverton e Silvio Lopes. Onde eles erraram?
Olha, eles erraram, na minha opinião, na priorização dos recursos. Para mim, o Aloísio, ele foi o pior dos 3 prefeitos, porque além da não priorização dos recursos nas áreas essenciais, ele foi um prefeito que se desconectou da sociedade, ele não soube interagir com os servidores, ele não soube se relacionar com as instituições, faltou comunicação, faltou diálogo. E quando você se isola, quando você se enclausura, que foi o caso dele, não tem como dar certo, porque o nome política já fala, é poli, é coletividade. Aloysio, ele foi tão infeliz nessa relação dele interpessoal, que até com os seus vices ele não conseguiu se relacionar, ele rompeu com os dois vice-prefeitos dele, com Danilo no primeiro mandato e com o Vandré no segundo mandato. E uma outra falha gravíssima que eu aponto também no prefeito Aloysio, não é crítica pessoal, porque isso eu também tenho uma preocupação tremenda, a gente não faz críticas pessoais, a gente faz críticas políticas a governo. Aloysio deixou sucatear toda a estrutura pública, principalmente de saúde. As estruturas públicas, os prédios públicos, os aparelhos públicos, eles foram todos sucateados, depredados, VLT não andou, o parque da cidade está abandonado. Qualquer aparelho público hoje que você olhe para Macaé, se você olhar na data de hoje, passados 7 anos de governo, está tudo sucateado, depredado, destruído. E aí ele começa agora, numa estratégia talvez eleitoreira, a se recompor politicamente com a classe empresarial, quando ele começa a comprar ou a contratar. Recentemente, a estratégia dele é alugar os hotéis. Ele alugou o hotel lá da Imitiba, fez a Casa do Estudante. Ele agora alugou também o hotel Belas Artes e fez
o Centro de Referência Adolescente.
O infantil, isso. E agora tivemos a notícia que ele alugou também o hotel Via Norte, que vai ser o centro de vivência do idoso. Então, olha que paradoxo. O aparelho público sucateando, depredando, né, que é um dinheiro que não é do prefeito nem da prefeitura, é do erário, é da população, e ele aluga prédios, hotéis, escritórios, sedes, em total dissonância com o momento político que a cidade vive. Ou seja, o correto não seria preservar os aparelhos públicos, manter, cuidar, dar condições aos servidores de trabalhar, do que alugar e pagar caríssimo por isso, porque eu não estou entrando nem no objeto dos valores, mas eu não tenho dúvida que são valores acima de mercado. Então, Aloysio para mim foi o pior. Acho que Riverton foi um prefeito popular. Você quer que eu fale dos prefeitos?
Se quiser fazer, pode falar.
Riverton foi um prefeito popular. Muita gente equivocadamente diz que na época de Riverton a receita era má, mas na época de Riverton jorrava dinheiro. As pessoas que falam isso, é como eu te disse, ou são factoides que se criam e mentiras repetidas acabam se tornando verdade, ou total desconhecimento das pessoas, porque Macaé nunca viveu tanto excesso de arrecadação quanto nesses últimos 7 anos de Aloysio. Então, Riverton teve um legado social, acho que ele fez pouco no tocante à infraestrutura para a cidade. O projeto que ele tinha planejando do Macaé, que eu tive acesso, era um projeto bacana de ordenamento urbano, de mobilidade, mas ele não conseguiu colocar em prática. Ele teve um relacionamento difícil também com a Câmara de Vereadores. Os vereadores não respeitavam Riverton, ou ele se permitiu uma relação onde faltou liderança dele. Aí eu te digo, a gente precisa hoje que se tenha habilidade gerencial, e uma das qualidades de um gestor é a liderança. Então, Riverton não tinha liderança. Então, ele pode até se chatear comigo ouvindo isso, as pessoas gostam dele como pessoa também, mas faltou liderança, e quando não se tem liderança, as coisas não acontecem. Quando se tem, vamos falar no vocabulário chulo, quando tem mais cacique do que índio, a coisa não anda. Então, no governo Riverton, todo mundo mandava, né? E pouca coisa acontecia. Silvio, já considero que ele foi um prefeito das grandes obras estruturantes, né? Ele deixou um legado para a cidade de grandes obras, grandes construções. Hoje não tem como você andar por Macaé sem apontar uma obra de infraestrutura que Silvio tenha feito, mas também foi no governo Silvio que a desigualdade social começou a ficar abissal, né? Que a gente começou a ter uma diferença, uma desigualdade. Se priorizou muito um lado da cidade, se priorizou muito uma vertente, e uma outra foi ficando delegada ao esquecimento, à omissão. Então, os problemas que a gente vive hoje começaram há 40 anos atrás. mas todos eles tiveram a sua importância. Silvio ainda teve a oportunidade de ficar 12 anos de prefeito, né? Então acho que ele fez o que ele podia, acho que ele contribuiu significativamente com a história da cidade e deixou um legado aí. E a gente tem que olhar para frente agora, sabe, Bruno?
Eu vejo você analisando com bastante competência e entendimento desses últimos 20 anos, 24 anos de Macaé. E me lembrei que algumas pessoas, quando falam o nome do André, André Longombardi, pela rua, e falam, mas ele é de Macaé? Eu não conheço. Você acha que o nome, o André Longombardi, ainda não é realmente conhecido ou reconhecido?
É,
não tem tanta penetração na
cidade? É verdade. Eu nunca ocupei um cargo público em Macaé.
Essa era a minha segunda pergunta. Então,
eu sempre militei na seara institucional, né? Sempre pela empresa. Atuei no Sindicato dos Empregadores, atuei na Associação Comercial, fui membro de Jovens Empresários da Firjan. Eu sempre atuei institucionalmente, né, nos segmentos de classe, mas eu nunca me inseri nos movimentos políticos, como eu te falei, em 2012.
Cargo público?
Cargo público em Macaé, nunca tive um cargo público em Macaé. Então, pouca gente me conhece. É diferente você ser conhecido de você ser reconhecido como protagonista político. Então, o fato de eu nunca ter tido uma secretaria, nunca ter sido vereador, causa nas pessoas um desconhecimento sobre o nosso nome quando se fala em eleição. E isso se reflete quando se faz pesquisa. Quando você faz pesquisa, é natural até que as pessoas lembrem das pessoas mais conhecidas. Então, os mais desconhecidos, a gente está trabalhando essa taxa de conhecimento. E outro fator que corrobora muito com isso, Bruno, é o fato daquele que eu já citei aqui. A classe política, ela se fecha em copas, ela cria um castelo onde os políticos hoje são reis, né? Eles são lordes, e qualquer nome novo que surge, qualquer pessoa que exalte a voz, que se vire contra o sistema ou que tente penetrar nesse castelo até para confrontá-lo, principalmente para confrontá-lo, porque quando alguém que quer entrar, mas quer para ser mais do mesmo, eles estendem a mão. É só você olhar a quantidade de políticos hoje que quer colocar parentes. É marido querendo colocar esposa, é pai querendo colocar filho, é tio querendo colocar sobrinho, ou seja, é como se a política fosse uma capitania hereditária que passa por herança de pai para filho. E aí eles ainda vêm com o discurso de que esse é o novo. Na verdade, esse é o de novo, não é o novo. Então, quando surge o novo mesmo, o novo verdadeiro, aquele que se volta contra a classe política, que se revolta contra o sistema e que não quer nem se relacionar com eles, porque isso é fato, eu não quero. Tenho respeito por alguns ali, por alguns nem respeito tenho, mas pelos que eu tenho, os que tenho respeito, a gente não quer desenvolver o nosso projeto, muito menos colocá-lo em prática para a classe política. Então, eles minam a gente. E aí, qual é a primeira coisa que eles falam? Eles atentam com inverdades contra a nossa pessoa. Então, ele não é de Macaé. Não sou de Macaé, não. Cheguei em Macaé com um ano e ia fazer dois. Ah, mas ele não mora em Macaé, mas ele não conhece Macaé. Eu acho que essas pessoas poderiam ler um pouquinho, entrar lá no meu Facebook ou no meu site e ler um pouquinho da nossa história, ver o que a gente já construiu, porque mesmo sem mandato, eu e minha família já fizemos muito mais por Macaé do que alguns vereadores que estão ali há 20, 30 anos. Então, é um discurso falacioso de desconstrução. Eu tive uma passagem por Quissamã. Quando eu casei, eu fui morar em Quissamã, porque minha esposa trabalhava em Quissamã, mas eu dormia em Quissamã, acordava e vinha para Macaé, ficava em Macaé o dia todo e voltava para Quissamã. Depois ela foi transferida para Campos, eu transferi residência para Campos, mas sempre mantive residência em Macaé, negócios em Macaé. Minha atividade principal sempre foi em Macaé. Então, eu pernoitava em outros municípios, como foi o caso de Quissamã um período e Campos outro, mas eu sempre, toda a minha conectividade, toda o meu... as minhas relações pessoais sempre foram Macaé. E aí isso incomoda algumas pessoas, que não tem como nos desconstruir. Vão falar o que de nós? Graças a Deus não temos mácula, mancha, não temos uma imagem que desabone a nossa fala, o nosso discurso. Eu gosto muito de pessoas que fazem o que dizem, mas gosto muito mais das que dizem o que fazem. Então eu estou aqui, é livro aberto, não tenho nada a esconder. E isso desagrada muita gente.
A gente cria mágoas mesmo. O relacionamento entre as pessoas sempre tem os conflitos. Alguns são resolvidos, outros não são tão bem resolvidos assim. A campanha de 2016, Deixou uma mácula, uma mágoa no André?
Deixou, Bruno. Como eu te disse, eu tive um princípio de, se é que a gente pode dizer assim, princípio de quase depressão.
Mas em relação a outras pessoas, no seu relacionamento com outros atores políticos, essa mágoa ficou?
Foi em relação ao contexto, né? Porque foi muito mais uma frustração pessoal, muito mais com relação a mim mesmo do que com relação a outras pessoas. Por quê? Eu me senti fracassado no meu intento. Eu liderei um grupo, que ainda lidero, né? Como eu te disse, é um grupo, mas o meu nome está ali como protagonista, onde eu fiz parte da estratégia, eu tracei o foco, objetivo, meta, e quando a gente não consegue chegar no nosso resultado, porque você ser candidato a vice não te dá marca, não te dá resultado, porque o vice, ele não ganha nem perde a eleição, então ele não te deixa números, ele não te deixa marcas. Eu preferia ter vindo candidato a prefeito, ainda que para perder a eleição, ainda que para ter tido uma votação inferior ao que a gente acharia que conseguiria, mas queria ter passado pela urna, queria ter deixado uma marca, queria ter um histórico, uma história. Então ficou uma frustração pessoal muito mais quanto a mim mesmo do que contra qualquer pessoa.
Para quem está ouvindo a gente aqui, pode começar a querer pensar. O André, que tem um grupo, que tem uma penetração política, que está formando um nome e um sentimento dentro da cidade, por que que o André não tentou a vereança? Por que o André não tentou uma candidatura a vereador e prefere, para alguns, insistir numa candidatura majoritária, pelo menos numa pré-candidatura?
Eu tenho que te agradecer muito, Bruno, porque essas perguntas que você tem feito aqui, que você está me fazendo, me ajudam muito a responder a dúvida que é de muita gente na rua. Porque eu falo muito, eu sei que eu falo muito, mas às vezes a gente fala e não consegue atingir o que as pessoas buscam. Então, quando você faz essa interpelação, essa é uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem também, que nem sempre eu tenho a oportunidade de explicar. Bem,
Até
Bruno.
porque, André, algumas pessoas pensam que ele está colocando o nome como pré-candidato a prefeito, mas na verdade ele quer ser vereador.
Não, não. Olha, como eu te disse, a minha formação familiar é a minha base. Então, eu devo ao meu pai não patrimônio pessoal, eu devo ao meu pai patrimônio moral, intelectual e, sobretudo, algumas coisas que meu pai me ensinou a ser determinante, a buscar. E eu não tenho perfil legislativo, Bruno, porque, como eu te disse, eu fui forjado na indústria do petróleo. Sempre como líder, sempre como gerente, sempre como gestor. E aí o gestor, ele não tem tempo de errar e às vezes não tem tempo nem de pensar. Ele tem que agir, ele tem que fazer, ele tem que acontecer. E quando eu transfiro isso para o setor público, eu vejo que o trabalho do vereador, ele não é compatível ou não condiz com o meu perfil pessoal e profissional. Eu sou uma pessoa de ação, eu sou uma pessoa de execução, eu sou uma pessoa de organização, principalmente em Macaé, onde os vereadores não exercem as suas atividades funcionais. O que que vereador hoje faz em Macaé? Para mim, desculpa o linguajar e a fala direta, para mim hoje, vereador em Macaé, salvo algumas exceções, virou um despachante do prefeito, virou um despachante do governo. Eu fico abismado. Vou relembrar um fato aqui. Em 2015, houve uma possibilidade no Senado, até o senador Crivella, onde ele criou uma possibilidade. Naquela época a gente teve uma queda no commodity do petróleo muito grande, muito forte. O commodity caiu de 140 dólares para 30, e os municípios produtores de petróleo tiveram uma perda significativa de receita. E aí o Crivella criou lá uma possibilidade, eu não lembro o nome do mecanismo, um projeto onde ele permitia, né, isso era a prerrogativa do Senado, que os municípios, eles antecipassem receitas dos royalties futuros, você bem recorda disso, mas tinha que ser aprovado na Câmara, tinha que ter um trâmite. E aí o prefeito de Macaé, num município riquíssimo, que se diz município de transparência, que preza pela transparência, onde a gente não sabe de fato, pelo menos eu não sei, se você sabe, me corrija aqui, a gente não sabe a situação fiscal, econômica e financeira do município, a gente não sabe o endividamento, as projeções, a gente não sabe nada praticamente de dados econômicos do município, salvo receita e gastos, né, e custeio. Então, o prefeito mandou um projeto para a Câmara de Vereadores à época, pedindo uma antecipação desse recurso de royalties para ser pago em 30 anos. E aí eu fiquei muito curioso de saber sobre essa necessidade. E fui na Câmara no dia da sessão, que foi aprovado, os vereadores aprovaram esse empréstimo, ou essa antecipação, melhor dizendo. E aí eu pedi para ver o projeto de lei que veio do Executivo. Era uma única folha, Bruno, onde era um pedido de antecipação de recursos. Não falava em taxa de administração, juros bancários, não falava no valor.
Onde seria aplicado?
Onde seria aplicado, ou seja, eu ficaria com vergonha, se fosse vereador, de aprovar uma proposta dessa, onde você dá um cheque em branco para alguém que você não sabe se aquela pessoa precisa, quanto vai custar para terceiros, onde vai ser aplicada. Então, hoje, ser vereador em Macaé está fora dos meus planos. Para mim, é uma vergonha. Vereador em Macaé hoje se limita, volto a dizer, salvo raras exceções, mas a grande maioria se limita a despachante do prefeito, fazer requerimento para limpar bueiro, para trocar lâmpada e para fazer limpeza de rua. E esse não é o papel do vereador. O papel do vereador é legislar, é fiscalizar as contas do executivo. É um trabalho que teria uma importância enorme no atual contexto, porque a gente tem muito dinheiro, mas não vê para onde ele vai, se os vereadores exercessem seus mandatos conforme estabelecido nos seus regimentos.
Mas você acha quando o prefeito chama o vereador para ser secretário? Como eu posso dar os nomes, não tem problema. Como a Luísa chama Guto Garcia para ser secretário de Educação e oferece ao então vereador, atual secretário, uma estrutura de poder executivo para alguém que foi eleito para o poder legislativo. Como é que você analisa isso? Você acha isso bom ou você acha isso ruim?
Eu acho isso, Bruno, de um oportunismo tremendo, porque quando a pessoa vem na urna, vem numa eleição, pede voto para vereador, pede voto para deputado, pede voto para qualquer cargo eletivo que seja e ganha, essa pessoa tem que ter respeito ao seu mandato. Ela não ganhou a eleição e o mandato é dela. O mandato é das pessoas que acreditaram e que investiram e que pediram o voto e que votaram. Então, usar eleições proporcionais como trampolim para outros objetivos, eu acho vergonhoso, desonroso. É uma prática que eu não concordo. Vereador, você citou o Guto, então eu vou também falar do Guto, nada pessoal contra o
Só
Guto.
Só lembrando que temos também o Jorge Jardim na mesma situação.
Sim,
mas vamos no Guto.
Eu vou citar Guto porque você falou nada pessoal contra o Guto, eu vou falar institucionalmente Guto como homem público. O Guto já está no segundo mandato como vereador, que ele não exerce mandato de vereador, que ele fica secretário. A gente teve recentemente o Cristiano Áureo, que foi secretário de Agricultura por 20 anos, ele teve 3 mandatos como deputado estadual e nunca foi deputado estadual. Então, eu acho desonroso, eu acho que exemplos assim contribuem para que a política seja cada vez mais descredibilizada e desacreditada. Por quê? Porque as pessoas entram em campanha, pedem voto e em pouco, alguns esperam 2 anos para se candidatar a um novo cargo, mas outros nem isso. Esses que buscam secretarias. E é muito perniciosa essa relação, porque o vereador, ele é um poder independente, ele é legislativo, ele tem que fiscalizar o executivo. Quando o vereador compõe com o executivo, toma um cafezinho, aceita uma secretaria ou aceita uma indicação, ele perde a sua isenção para fiscalizar, porque ele passa a ser parte do executivo. Então ele deixa de legislar, ele deixa de fiscalizar, e essa relação perniciosa, ela contribui para essa desconstrução social que a gente vê hoje aí, e moral também, essa construção moral. Então eu discordo muito, deputado tem que ficar deputado, vereador tem que ficar vereador, governador tem que ficar governador, e cada um honrar e cumprir os seus mandatos. Assim que cumprirem os objetivos a qual se propuseram a fazer, que se coloquem à disposição para novos cargos, novas eleições e novos mandatos.
Eu percebi que você fez uma sutil diferença entre quem é vereador e assume uma secretaria e entre quem é deputado e quer ser prefeito. Eu vou dar os nomes, Guto Garcia e Welbert Rezende. Existe essa diferença? Você coloca em balanças, em pesos diferentes nessa balança?
Não, coloco no mesmo peso, Bruno. A sutileza da diferença é porque o deputado, quando entra, a eleição municipal demora 2 anos, então ele tem que ficar ali 2 anos deputado. E o vereador, quando entra e vira secretário, às vezes dura meses, né? Então, é uma prática comum em situações distintas, mas é uma prática tão danosa quanto.
Existe também o loteamento de cargos. Eu não gosto de falar muito porque a entrevista é sua, mas eu vou só citar o que aconteceu.
Mas eu vim aqui para aprender, pode falar.
Não, a entrevista é sua, é você que vai falar. O Júlio César brigou com o prefeito exonerou 49 cargos de comissão na Secretaria de Assistência Social. Ele desmobiliza uma secretaria que mata a fome das pessoas e salva a vida tão quanto a Secretaria de Saúde. E colocou lá para comandar o Léo Gomes. Nós tivemos por algumas semanas uma secretaria completamente imobilizada. Foram 49 nomes exonerados num dia só. Assistentes sociais, administrativos.
Então, Bruno, isso aí para mim reflete na ausência total de políticas públicas. A cidade só vai prosperar quando a gente tiver políticas públicas efetivas e eficazes. A partir do momento que você loteia e que o vereador te desagradou, você vai lá e corta, aí você oferece para terceiros, para quartos. A gente está usando a estrutura pública com interesses eleitorais e políticos. E, na verdade, a gente está esquecendo, está deixando de fazer, o principal, que é a política pública voltada para a categoria, para a classe ou para o segmento. Ou seja, assistência social, educação, saúde, transporte, qual seja a secretaria. A gente precisa de políticas públicas perenes, políticas de Estado, que possam ter início, meio e fim. E ter um fim melhor do que teve um início. A partir do momento que a gente usa para barganhar, para tomar cafezinho, para cooptar votos na Câmara ou para desenvolver projetos eleitorais com viés para 2020, a gente está matando, assassinando o nosso presente. E como é que a gente pode ter um futuro se a gente assassina, suicida o nosso presente? Que é o que vem acontecendo há 20, 30, 40 anos. A gente é comum, é recorrente ver essa prática em Macaé. Então não tem como dar certo.
Você falou do futuro. O futuro prevê para 2023, 1 bilhão em royalties para Macaé. A gente tem duas Macaés, uma Macaé da ponte para lá.
Que é lamentável, né?
E da ponte para cá. É evidente que o investimento nessa parte sul de Macaé é muito maior do que na parte norte. Como voltar a ter esse equilíbrio? Como atender as pessoas que realmente precisam da assistência da prefeitura, do Estado, do poder público, sem desperdiçar esse dinheiro, sem ser assistencialista, sem dar bolsa alguma coisa, sem dar cesta básica? Como é que essas pessoas podem melhorar de vida e temos, de fato, uma cidade só?
Eu sou um pouco cético, Bruno, quando analiso esses números. Primeiro que eu acho que o petróleo viveu o seu melhor momento, eu não acredito. Você pode falar, André, mas você está sendo pessimista? Não, eu sou do mercado, eu sou do campo, né? Eu sou da indústria offshore. Eu acho que a tendência aqui do petróleo é ele perder a sua valorização ao longo dos anos. Por quê? Porque é um bem esgotável, porque é um combustível poluente, fóssil, porque novas fontes de energia sustentáveis, renováveis, estão sendo estudadas e daqui a pouco serão implementadas. Então eu acho que o royalty do petróleo, eu não acredito que ele volte a ter esse patamar que já teve um dia, que a gente já viveu os melhores momentos. Outro ponto também é que o STF, existe, né, uma lei, né, que foi aprovada no Congresso de redistribuição dos royalties, que ele deixaria de ser, eu não lembro agora exatamente, deixaria de ser concessão e passaria a ser partilha, acho que é isso. Sim. Ou seja, os deputados e senadores aprovaram que esse petróleo, o entendimento deles prevaleceu, né, que esse petróleo explorado em alto mar pertence à União e não aos municípios e estados produtores. Essa tese lá foi maioria. Houve uma decisão liminar que suspendeu isso, que agora foi votado. Ou seja, eu acredito que em pouco tempo o royalties seja distribuído igualmente
dos municípios.
Pela União, todos os municípios e estados. Ou seja, que seria mais um baque, não só para Macaé, mas principalmente para Macaé.
E qual é a saída?
A saída é buscar a diversidade econômica, a saída é a gente pluralizar a nossa economia, a gente investir em economias alternativas, fomentar o micro e pequeno empreendedor, incentivar novas atividades econômicas, uma nova matriz de desenvolvimento. Por exemplo, Macaé é uma cidade, eu repito sempre isso, abençoada demais, não só pelo povo, mas pelas belezas naturais. A gente tem um arquipélago de Santana, a gente tem uma região serrana, a gente tem uma rede hoteleira que é uma das mais privilegiadas do estado, a gente tem uma ótima gastronomia, a gente tem um povo acolhedor, a gente tem tudo para explorar o turismo e para o nosso turismo ser uma atividade sustentável. Que a gente, por mais que Macaé se submeta às mais diversas crises, que Macaé passe a ser destino de outros, de um turista, de quem é do Rio, de quem é de fora do Rio, de quem é até de fora do Brasil. Porque Macaé é linda, o que ela precisa é ser trabalhada turisticamente. Então, o turismo é uma vocação natural da cidade. Lógico, vai exigir um certo empenho do poder público, uma atenção. A gente precisa preparar a cidade para o turismo. É preparar a mão de obra, a sinalização, a segurança, é capacitar, é qualificar, é turistificar a cidade. Mas o principal nós temos, que são as belezas naturais. Mas o petróleo, o royalty, ele gera um recurso tão fácil que a gente se acomodou. Quando eu digo a gente, é os nossos agentes públicos se acomodaram. Por quê? Não precisa empreender, não precisa ter política de desenvolvimento econômico, não precisa dar incentivo fiscal, você não precisa atrair novas empresas, novos mercados, porque todo dia, tal, aquele dinheiro bate na conta e é um dinheiro gordo, fácil. Então, a gente precisa vencer essa obesidade ou essa morbidade econômica, a gente precisa superar isso. Então, o turismo é uma vertente muito forte. Eu acredito que Macaé tenha também uma vocação agroeconômica. A gente tem uma região serrana aí, a gente tem terras, a gente tem gado, a gente precisa estudar melhor nessa região e investir em investidores, investir em empreendedores para que a gente possa aproveitar melhor a nossa terra, o nosso gado, o nosso plantio. Agora, não é só nesses segmentos que a gente pode explorar, né? E eu estava esquecendo da pesca também, que a pesca é uma atividade que é originária da formação de Macaé, que está marginalizada nos últimos anos, mas também tem a sua vertente e a sua relevância. Mas a gente precisa atrair, sobretudo, Bruno, novas atividades, a gente precisa atrair novas indústrias, a gente precisa atrair fábricas, porque a indústria do petróleo, para quem é do ramo, talvez não saiba, a indústria do petróleo em Macaé é uma indústria essencialmente de serviço. As empresas aqui instaladas, que hoje são muitas, que recolhem um ISS tão gordo quanto o royalty, elas são empresas de serviço atrelado ao momento que a Petrobras vive, mas não são fábricas. Se a Petrobras amanhã ou depois, se o barril do petróleo cai, se a Petrobras, por algum motivo, desinteressa pela bacia de Campos ou pelos poços maduros, toda essa indústria ela esfacela com a mesma facilidade que ela veio para Macaé. Por quê? Ela veio através dos contratos, ela veio através dos serviços. A gente não fabrica, eu vou dar um exemplo para você. O Porto do Açu é um porto muito mais recente do que Macaé, não dá para comparar porque é um porto planejado, estruturado, privado, mas o Porto do Açu, em pouco tempo de funcionamento, a gente já tem uma fábrica lá. Eu visitei o Porto do Açu, fui na área da Tecnip e lá a Tecnip já montou uma fábrica de flexitubo, de duto flexível, que é amplamente utilizada na indústria do petróleo, não é só Brasil, é no mundo, e eles exportam aqui do Açu para a França, para o Oriente Médio. Ou seja, se o petróleo aqui estiver ruim ou se a nossa cadeia local descarrilhar, ainda assim eles têm mercado lá fora. Ou seja, Macaé tem fábrica de quê? Você sabe?
Não tem.
Não temos fábrica.
Não tem indústria.
Então a gente precisa atrair indústrias, a gente precisa atrair fábricas, seja no setor de petróleo, têxtil, automotivo, farmacêutico. Olha, eu não vou citar nomes aqui porque, sem consultar, né, eu poderia estar sendo, não quero ser desavisado, mas eu fui procurado por uma rede de hospitais muito forte em Campos, com interesse em investir em Macaé. Eles hoje recebem uma boa parte dos pacientes oncológicos em Macaé, porque é uma outra vergonha. Um município rico desse, um prefeito médico, um presidente da Câmara médico e a gente com uma deficiência enorme na área de saúde, embora eles tentem vender para a gente o contrário. Mas a gente que tem possibilidade de andar em outros municípios e conhecer outras realidades, sabe que tudo não passa de uma falácia, que a nossa saúde está no SUS. Então, essa rede de hospitais me procurou através de um conhecido e manifestou o interesse de investir aqui. A gente tentou fazer uma ponte, articulou e houve uma reunião entre o presidente desse grupo com o prefeito e com o secretário de saúde ou a secretária de saúde. E a resposta final me chocou, me surpreendeu, porque o feedback que eu tive foi: Macaé não teve interesse. Macaé não oferece um incentivo, Macaé não abre uma porta, Macaé não recebe novos investimentos, não, parece que não tem interesse.
Não seria porque Macaé já tem a Unimed?
Também, aí existe um interesse subliminar muito questionável, que eu também não quero ser leviano aqui, mas a impressão que eu tenho é que toda a saúde municipal tem sido sucateada e fragilizada para que depois que o Hospital da Unimed esteja definitivamente concluído, se faça um convênio. Essa é a impressão que eu tenho. Tomara que eu esteja errado e que até o final dessa gestão a gente possa ainda reformular essa política pública voltada para a saúde, porque Macaé, eu tenho, se eu mostrar meu telefone aqui para você, meu WhatsApp, demandas de saúde, desde um angiologista até um exame de ressonância, um paciente oncológico, são demandas infinitas, eu ouso dizer infinitas, de atendimento médico, de marcação de exames e de remédios, e que Macaé, com toda a sua riqueza, com todo esse potencial, né, de formado de políticos médicos, a gente negligencia e a população sofre em pena. E você, vou mais longe, Bruno, com essa crise que Macaé viveu recente, que agora ela está até sinalizando, tendendo a melhora, até porque a gente foi para o fundo do poço, e quando a gente chega no fundo do poço, qualquer melhoria ela é muito significativa. As pessoas, tivemos aí mais de 30 mil postos ociosos de trabalho, de pessoas desempregadas. E aí o que acontece? A pessoa ficou desempregada, o filho vai para a rede pública de ensino, perde-se o plano de saúde, a família toda cai na rede pública de saúde e Macaé colapsou. Colapsou, graças a Deus, agora estamos dando sinais de um respiro. Então, qual é a saída, você me falou? A primeira saída, eu acho, que é investirmos na nossa, numa nova matriz econômica para a cidade. Segundo, é priorizar as agendas públicas que realmente possam transformar a nossa realidade, se não hoje, amanhã. A educação, por exemplo. Eu não quero aqui fazer críticas diretas ou aviltar nenhum personagem político, mas me surpreende muito Macaé, com a riqueza que tem, não possuir uma padronização na nossa educação. A gente, eu não sei o que é pior, Bruno, se é um modelo educacional despadronizado ou padronizado por baixo. Despadronizado, a gente tem escolas públicas boas, a gente tem escolas públicas horríveis, a gente tem escolas públicas onde os professores recebem um percentual por área de risco, isso foi comemorado recentemente, aconteceu isso. O secretário de Educação, que a gente já citou o nome, comemorou nas redes sociais que conseguiu aprovar, junto ao prefeito, que nas escolas consideradas áreas de risco, o professor ia ter um bônus, um ganho. Isso, para mim, não seria...
É o problema se transformando em solução.
Não é motivo de comemoração, gente. A gente admitir que aquela área ali, a gente perdeu o controle, que é uma área vulnerável, que todo mundo que está ali, professores, alunos e moradores, estão em risco, e se comemorar que vai pagar um bônus para isso, isso é motivo de comemoração, eu teria vergonha, vergonha. São por essas e outras que a gente não se conforma, eu sou um inconformado. Por isso eu me almejei, me coloquei à disposição da política e sou pré-candidato em 2020 a prefeito. Não tenho interesse em vir a vereador, porque eu não quero usar a Câmara de Vereadores como trampolim, não tenho perfil para vereança, até acredito que seria um bom vereador, mas eu não tenho estômago para aguentar aquela relação que se consolida há muitos anos ali na cidade. E acho que, na qualidade de prefeito, acho que a gente pode transformar essa cidade na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, porque são essas agendas públicas que vão diminuir a desigualdade social, que ela está abissal. São 40 anos onde a classe média se distancia da classe mais pobre e cada vez mais se distanciando ao ponto de chegarmos a ter duas Macaé. Daqui a pouco, se a gente piscar, teremos três Macaé. Teremos os pobres e os paupérrimos.
Já que só não temos a Serra também, considerada um terceiro campo que muitas vezes é abandonado. Mas isso é um longo assunto. Eu queria agradecer muito
o
seu tempo.
Mais.
Muito. Nós estamos chegando a 54 minutos de entrevista.
Desculpa, rapaz.
É excelente. A gente tratou de uma saudável mistura entre a política e a gestão. Quem pôde acompanhar essa edição do podcast hoje caminhou por caminhos diversos, mas que chegam no mesmo objetivo. Fiquei muito feliz com a sua participação.
Eu que agradeço.
A entrevista foi muito boa, muito produtiva. Para mim, tenho certeza, para todos que ouviram, que estão
ouvindo.
Eu posso
pedir uma segunda daqui a umas duas semanas?
Vamos fazer uma segunda, sim. Talvez até uma terceira, mas aí seriam com perguntas diferentes.
Claro. Ótimo.
Numa outra condição, quando você sair do pré e se tornar de fato
candidato,
aí vai ficar diferente.
Tá ótimo.
Não seremos tão bonzinhos como fomos hoje.
Tá ótimo.
Mas vamos conversar sim outras vezes.
Vai ser um prazer sempre.
E eu queria que você se despedisse, mais uma vez agradecendo e muito feliz com a sua entrevista. Muito obrigado.
Eu queria agradecer a você, Bruno, tua esposa que está aqui nos acompanhando, os
amigos. Lúcia Helena aqui do lado.
Lúcia Helena, uma simpatia de pessoas, nossos amigos que estão aqui, meu filho também
está
aqui. Meu filho Pedro está aqui, Riverson, meu amigo, também está aqui. Queria saudar o ouvinte aí que te acompanha. Eu sou um ouvinte assíduo e um espectador assíduo. Eu acompanho suas lives, ouço seus podcasts e muito acrescenta, Bruno, a tua proposta de fazer um debate, de fazer uma revelação, uma demonstração sem proselitismo. Você faz de forma imparcial. E acho que isso exercita muito a cabeça das pessoas, a inteligência, porque a mídia, né, formal constituída, ela sempre tem interesses subliminares que direcionam as pessoas para um entendimento. E você faz de uma maneira primorosa, de forma muito isenta, que as pessoas terminam de te ouvir, de assistir, refletindo, né, sobre realmente aquilo que você falou. Isso funciona para mim. Eu tenho certeza que funciona para todo mundo. E queria dizer para o público macaense, que tenho certeza que vai ter uma boa audiência, que eu entrei, né, estou me colocando à disposição por um único motivo. Eu acredito que Macaé tem jeito, que Macaé tem gente, que Macaé somos nós, Bruno, Lucelena, Riverson e Pedro. Obrigado aí, uma ótima semana a todos.
Obrigado, André.
Valeu.
Até a próxima.